Seja bem-vindo ao Mundo Gonzo, o seu podcast sobre quadrinhos. Você está escutando agora Ajeitando a Prateleira. Episódio de hoje, Savage Dragon de Eric Larsen. Convidados especiais, Marcelo Costa e Magno Costa. Apresentação, Cassiano Pinheiro e Rodney Buquemi. Episódio transmitido no YouTube, no dia 22 de abril de 2020. Fala galera, aqui é o Cassiano Pinheiro, tô passando aqui só para contextualizar. Esse daqui foi o nosso episódio piloto do Ajeitando a Prateleira no Mundo Gonzo. Então só para vocês terem uma ideia, o meu áudio tava super ruim no dia. Mas como bate-papo vale a pena e a gente quer colocar todos os episódios do Ajeitando a Prateleira no ar para vocês, no podcast, então eu decidi resgatar esse daqui pra gente curtir juntos. E se vocês curtirem realmente, compartilhem, se inscrevam no feed e fiquem ligados, porque toda semana um episódio novo do Ajeitando a Prateleira e de outros programas também do Mundo Gonzo, agora em podcast. Valeu? A gente se esbarra por este mundo e fiquem à vontade com Ajeitando a Prateleira. Ajeitando a Prateleira, vai ser um programa semanal aqui no Mundo Gonzo. Eu e o Rodney Buquemi apresentando. Deixa eu mostrar aqui, crescer pra vocês. Ó, nós dois aí apresentando o programa. É, o Rodney tem hoje uma calopsita. É calopsita, né, que chama?
É, calopsita. É o Theo.
O Theo. Tem o Theo hoje nos ombros e a gente vai falar. Na nossa pauta de hoje é bem engraçado, porque a gente vai falar de Savage Dragon, né?
Sim, o personagem favorito de um amigo nosso, um caríssimo amigo nosso, o Fernando Caruso. Beijo, Caruso, assistindo aí, um beijo na boca do seu estômago, de língua. É, e nós temos aqui também dois convidados excelentes, lindos e maravilhosos. Eles são muito parecidos entre si.
Agora talvez nem tanto, porque a câmera de um deles fica caindo e voltando. Então de vez em quando vai estar parecido, de vez em quando vai estar uma tela preta, eu acho que agora voltou.
Ó, tá vendo? É isso aí, ó. Então nós temos aí os nossos convidados. Por favor, Cassiano Pinheiro, produza os nossos convidados.
Magno e Marcelo Costa, os irmãos, que são parecidos por alguma coisa chamada deles serem gêmeos, né?
É, existe assim. Chama genética.
É genética que fez eles assim. E, pô, a gente tava se apresentando, galera. Tava perguntando pro Magno e Marcelo quem são os dois na fila de autógrafo da CCXP, né? Pra gente saber. Pra quem não sabe, né? Acho que todo mundo que tá assistindo conhece os dois, o trabalho dos dois. Mas vamos só recapitular o que a gente tava falando. Vocês começaram em 2008, né?
Vamos lá, recapitulando. A gente começou a trampar em 2008, com o Magno criando o roteiro e eu desenhando. E aí a gente foi trampando assim. É, só em 2011, com a ajuda da Marcelo Campos, da Marcela Godoy, da Quanto, a gente publicou na Devir, com o Oeste Vermelho. Em seguida, a gente já fez uma curtinha lá de 32 páginas, foi matinê. E daí pra frente foi só brilho.
A matinê a gente fez mais.
Aí veio o Ice.
Porque tava demorando
isso. A gente fez com a intenção de levar nos ventos, né? Mas foi correria, cara. Mas foi legal. Foi o começo da nossa carreira aí nos quadrinhos.
Assim, vocês eram muito conhecidos no mercado, pelo pessoal independente, por quadrinistas, mas o grande público começou a ter contato com vocês com o Capitão Feio Identidade, né?
Isso.
Nossa, o Capitão Feio, ele deu uma alavancada gigantesca, né? Porque a gente vai pra CCXP e é o tempo todo assinando, vendendo na mão ali, o negócio deu um up gigantesco, né?
Os louros da glória. É uma visibilidade
muito boa, né, mano?
Isso. Mas também a gente assina pra mais.
Um dia eu chego lá. Tem bastante coisa aí que a gente fez também, cara. Tem o Magnus, o A Vida de Jonas aí, que foi premiado. Foi uma puta HQ foda. Aí depois de Capitão Feio veio A Herança Becker também, outra HQ muito foda.
Muito bom mesmo.
E aí a gente não para, né, cara?
Vocês teve aquela obra com Yuri, né? Que vocês fizeram?
Não, foi, verdade, foi. Foi só
o Marcelo.
Foi
o Marcelo, né, Marcelo?
Fui eu. Aqui. Isso. Foi o Fuji Mikito.
E vem cá, deixa eu fazer uma pergunta aí. Deixa eu fazer uma perguntinha para os dois.
Manda.
Aí. Qual a formação de vocês dois? Ou vocês só sabem desenhar? Aqueles assim, como todo, a maioria das pessoas fala, pô, mas você só sabe desenhar? Né? Vocês têm alguma formação? Ou não? Largaram faculdade? Largaram colégio? Ficavam desenhando na folha de trás do caderno?
Essa história é comprida, cara.
Então, faz a versão Netflix.
Da minha parte. Cara, a gente veio do interior do Paraná, né, cara? Então a gente tinha uma formação bem simples de...
Tem que trabalhar.
Que trabalhar e ajudar nas despesas de casa. A gente veio do interior mesmo, assim. Não tinha nem grana. E sempre gostou de desenhar, sempre desenhou. Com o tempo... trabalhando cada um nas suas coisas, essa vontade de desenhar veio muito forte de novo, tá ligado? E, pô, eu fiz faculdade de logística, o Magno também, e aí chegou uma hora que a gente meio que abandonou tudo, assim, pra fazer quadrinhos, sacou? A gente veio de arte mesmo. Então
veio
meio tardio, na verdade.
A gente trabalhou de pedreiro, cara, a gente trabalhou em serraria, trabalhamos na roça.
Fala, Magno.
Tá ouvindo? Tão me ouvindo?
Tamo.
A gente trabalhou na roça quando a gente era pequeno. Pedreiro, serraria, McDonald's. Uma porrada de coisa, né, cara? Até realmente se achar aí. Foi um longo caminho.
Parece com a minha experiência também.
É mesmo?
Então... Eu já fui barman, já fui professor de natação, professor de kung fu. Já fui office boy, pendurei cabo
office
de
boy, telefone. Office boy, a gente já foi.
Quem nunca, né? já pendurei cabo de telefone na rua aqui em Belo Horizonte, cara. Que mais, caralho, velho? Já fui garçom e já tive um boteco com meu pai. Olha aí.
Você não sabia, não? Teve boteco com teu pai?
Já tive boteco com meu pai. Aí ele bebeu o boteco e a gente fechou.
Isso aí.
Não sabia disso, não. Mas, senhores, hoje a nossa pauta.
Eu já trabalhei em loja de celular, cara.
Caraca!
Eu trabalhei em loja de instrumento musical, loja de venda de roupas, loja de quadrinhos, né? Até virar jornalista. Instrumento musical era maneiro, cara, porque aprendi muita coisa nessa época da loja.
Sabe tocar?
Cada profissão que você pega, você aprende alguma coisa, né, cara? A gente não pode denegrir, né, bicho?
Eu e o Marcelo, a gente teve banda, né, Marcelo?
Eu tive uma banda também.
Eu tive banda também.
Pô, cada um pega um instrumento aí, uma live.
Uma live musical que tá dando certo, né?
Né?
O Carlos Brosa lá nas mensagens do chat, ele falou assim: devia mudar o nome do programa para Ajeitando o Áudio, que levou 9 minutos. Levou 9 minutos, cara, você tem razão. Talvez a gente tranquilamente mude o nome do programa. É um bom nome, Ajeitando o Áudio. Mas veja por um lado, cara, é um programa piloto. Então, pô, nos próximos não vai ter esse problema, vai dar tudo certinho. Marcelo tá escutando a gente, Marcelo, apesar de a tua imagem não tá aparecendo?
Tô escutando.
Então beleza. Tava falando que... Fala, pode falar, Magno.
Não, eu ia perguntar se ele ainda estava no mesmo cômodo ou se já tinha ido pro outro.
Você foi pra aquele cômodo cheio de ladrilhos na parede, azulejos na parede?
Olha o bullying, senhores.
Não, isso aí não tem nada com isso, não. Isso é irmão contra irmão aí, ó.
Daqui a pouco a gente tava testando o Hangouts, daí o Magno me ligou e eu falei, não, peraí, eu tô cagando.
Olha aí,
cara me liga aí, no momento difícil.
Um momento delicado, né? Para um
delicado,
homem
e mais, né? Pô.
Um momento muito delicado. Mas quando a gente liga alguém que tá no banheiro, a gente sempre reconhece pelo eco, né?
É, fica aquele eco, né? Aquela coisa diferente. Mas a pauta de hoje nasceu de um negócio legal, né? Porque eu tava mostrando na... Deixa eu pegar aqui. Eu tava mostrando nos stories do Mundo Gonzo esse boneco aqui. Do Samus Dragon.
Foda.
Daí da hora.
Foi Marcelo, né, Marcelo?
Comentou, foi eu.
Falando assim, pô, eu adoro, é foda.
Não foi eu, pô.
Foi o Magno ou foi o Marcelo?
Foi eu.
Os dois comentaram.
Foi eu também, pô.
Então os dois comentaram.
Oh, você decide quem foi, hein? Então eu vou chamar o passarinho.
Olha, eu vou até mostrar aqui, cara.
Daí eu falei...
Não, continue, roda aí. Eu acredito em... Não, acredito em você, cara. Acredito em você.
É que gêmeos tem uma coisa, né, o Cassiano? Gêmeos tem uma coisa. Tem coisa na infância que, de repente, ele disse e eu conto como se fosse eu.
Olha,
porque
aí,
na minha memória já fui eu que contou. Então.
É complicado, complicado.
Mexe com a cabeça.
Eu tava mostrando que isso daqui é um boneco do... Na época, a Image agora tá com 30 anos. Que na época foi no lançamento... Nos 10 anos de comemoração aos 10 anos da editora, eles lançaram bonecos de todos os personagens mais icônicos que cada um tinha criado. Menos o do Rob Liefeld, porque na época ele tava brigado e não tava na editora.
Ele criou 1 milhão, né?
Também não fez falta, né?
Mas daí tinha o Dragon, tinha o Ripclaw, tinha o do Jim Valentino, que é o... esqueci o nome agora, que era o...
Shadowhawk.
O Spawn e tal, blá blá blá. O Jin Lee já tinha debandado, já tinha vendido as partes dele. Eu tava mostrando lá, daí... Eu não lembro mais se foi o Marcelo, se foi o Magno que entrou comentando assim, pô, minha mal e tal. Eu falei, pô, aquela ideia da live que eu tinha contigo tá de pé.
Uhum.
Daí ele falou, pô... Ficou reticente, eu falei, a gente pode falar do Samus Dragon, tem uma oportunidade. Isso pode ser a pauta, a gente vai fazer um programa quarta-feira. Ia ser um programa piloto, sem convidado nenhum e tal. Daí já temos convidados. Daí ele, pô, pode chamar meu irmão. Foi o Marcelo, porque eu liguei pro Magno.
Foi eu.
Daí posso, claro que pode. Aí liguei pro Magno, o Magno não atendeu porque ele achou que fosse.
Golpe.
Trote, né?
Credor.
Não. Eu achei que era golpe, velho.
Aqueles golpes da internet, tipo, mãe! Mãe, eu tô aqui! Socorro! Aí ele não atendeu, mandei mensagem. Bem, resumindo, os dois gostam do Savage Dragon, os dois gostam do Eric Larson. E né, a gente decidiu fazer esse programa sobre esse cara aí, ó.
Eu também gosto. Eu também curto pra caramba o traço dele. Eu acompanho o Eric Larson desde quando ele pegou Homem-Aranha, cara.
Ele pegou Homem-Aranha, cara?
Pegou, ele nem te contou, olha aí, ó.
Porra, velho.
Ficou com ciúmes.
Pô, Homem-Aranha é meu, cara.
Opa!
Ui! Nossa,
desculpa
então.
Vocês estão muito obsessivos.
O Toby, o Tom ou o Andrew? O Marcelo.
Nossa!
O Toby, que ele. Eu sei porquê, né?
Pera, o Toby Maguire?
Não, Toby Maguire.
Da hora.
Não, então.
Daí criou isso, esse... Aí, ó, o Homem-Aranha do Eric Larson.
Essa é a capa da Grandes Heróis Marvel, que saiu aqui no Brasil, formatinho. É. Pela editora Abril, eu tenho ela também.
Essa era a capa do número 23 da Americana.
Uhum. Puta. Quando ele fazia o Hulk, era animal também.
Nossa, o Hulk dele é muito legal, cara.
Puta, é da hora, mano.
É, a gente falou, vamos falar do Savage Dragon, né? Já que aceitaram, estamos aqui, nosso primeiro programa sobre... nosso ajeitando a prateleira, que vai ser sempre um assunto referente a quadrinho, ou um quadrinho, ou um personagem, ou o que a gente quiser relacionado a esse mundo, não é isso, Rodney?
Porque o programa é nosso!
Também tem isso. Mas não queria dizer isso, mas é isso. mas é engraçado porque, assim, o Larson, o Savage Dragon, em 92, mas ele já tinha publicado o Dragon em 1982, 10 anos antes, numa história underground e tal, ele publicou o Dragon. E é um personagem muito legal, né? O Dragon é como é que eu posso dizer? É um policial.
É um brucutu. Um
brucutu enorme, né? Que
Metal Man, pegador.
É, tem uma barbatana na cabeça.
Uhum.
E do nada apareceu em Chicago.
Numa cratera.
Apareceu o Dragon em Chicago. Sem memória alguma.
Uhum.
E quando se viu, tava
trabalhando pra polícia.
É. Olha aí a imagem da primeira história dele, ó.
Olha que legal, cara.
Essa na verdade, é a segunda versão.
Pode falar.
Eu tava lendo a primeira, ele era uma mistura de Speed Racer com algumas coisas, cara. Ele era uma versão assim, meio Batman, Speed Racer, alguma coisa assim. Vocês leram isso ou não?
Não,
Capitão Marvel, Hulk, era um misturado de tudo.
Ah, você já leu essa?
Essa daqui já. Que ele publicou no número. Ele republicou no número 200, no número 150.
Ah,
da revista americana.
Isso.
E daí ele achou esse.
Da hora.
Essa revista e republicou.
Ah, tá.
Da hora. O Larson, ele tem uma influência muito grande do Kirby, né, velho?
Aí a diferença depois. Sim, ele tem muito Kirby. Não.
Pra caralho.
É, essas mãos fechadas o todo, né?
É, o dedo quando abre a mão assim, o dedo fica a ponta quadradona. Lembra isso. Muito o Kirby, cara. Kirby é referência pra muita gente, cara. Até pra mim.
Como é que sim, ele
traço de movimento
pra todo mundo, né, velho? Também, né?
Teve a minissérie, saiu depois de 92, quando a Image apareceu. Uma minissérie original em 3 edições nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foram 4. Que eles acrescentaram uma história que ele escreveu depois em 96. E pra fazer um gancho com a série mensal. Foram 4 edições.
Legal.
Aqui no Brasil.
Essa aí foi da Globo, né? Ou da Abril?
Não, já era da Abril.
Foi da Abril.
Já era da Abril.
Era assim, toda a Image era ela,
eu acho que o
Globo e o Dragon era pela Abril.
Uhum.
Acho que era isso.
Dragon,
o Spawn também, o Spawn era pela Abril também, né?
Também.
Mas o Spawn a gente não gosta muito aqui, né, Cassi?
Não. Não gosto nem um pouco, eu sou.
Não curto,
né? É muito chato. Não sei porquê. É. Depois ele lançou, também em 1950, essa edição aí, que conta a origem do Dragon. Na verdade, o Dragon era um ditador de um país, ele se chamava, não, de um planeta, né? Só que ele era super sanguinário, cara, super sanguinário. E o pessoal do planeta dele decidiu fazer uma lavagem cerebral pra se livrar daquele maluco. E mandaram ele pra Terra, tipo, manda esse cara pra Terra, vamos se livrar desse cara, que esse cara é louco, assassino. E daí é engraçado, porque o Larson vive mexendo no personagem, né? Ele tem uma coisa legal, nesses quase 30 anos, a história do Dragon, ela foi passando o tempo normalmente, é como se o Homem-Aranha tivesse aparecido na década de 60 e fosse envelhecendo esses anos todos. E
foi isso. É um pouco. Sim, tempo real, né?
É tempo real. Uhum. É muito legal, olha, acompanhando os presidentes.
Isso.
Já se encontrou com Obama, já se encontrou com Clinton, se não me engano.
Tem um HQ que ele encontra um Bin Laden gigante radioativo, cara. Sério.
Cara,
da altura de um prédio assim, verde, radioativo.
Tem uma HQ dos anos 80, que é de duas minas, se não me engano, que eu não lembro o nome, que elas acompanham também. E até hoje, elas saem e elas já são mães e tudo. Vocês conhecem ou não?
Não.
Não.
Não conheço.
Porque tinha uma coisa. Eu numa aula do Coutinho, ele me contou sobre isso aí. Marquei foda. Duas minas. E elas eram adolescentes nos anos 80 e a história foi rolando, e hoje em dia elas são mães e tudo.
É, SimCity. É, SimCity isso aí. Não, não, Sin City, aquele joguinho, não?
Aquele que fala...
Caraca, não, é The Sims, não é The Sims.
Não, The Sims. É The Sims, cara.
Não, jogaram.
Pô, aquilo. Quem nunca jogou The Sims não teve adolescência em você.
Eu tenho um amigo que ele jogava The Sims, ele parou de jogar quando o personagem dele era mais bem sucedido que ele. Aí falou, eu desisto dessa merda. Vou falar quem é, claro.
Rótulo do fracassado.
A minha vida irreal é muito melhor do que a minha vida normal, né?
É tipo isso.
Mas é triste. Mas quando isso é que vocês tiveram contato com o Drago?
Pô, logo quando que veio saiu, pra cá, né? Da Image Comics.
A gente lia Wizard, né? A gente ia lá na Comics comprar Wizard importada. E sempre via lá vários personagens quando a gente viu o Dragon. A gente falou, pô, a gente conhece esse cara aí, velho. E aí?
O Eric Larson, né? Isso. Foi foda o dia que a gente tava acostumado com o gibizinho, né? Aquela cor. Mais ou menos, o dia que a gente pegou uma Wildcat.
Nossa
senhora. Pela primeira vez, mega colorida, muito foda. As cores
da Liquid, né?
A gente ia lá na Comics, comprava importado e pelo
cara, foi assim, explodiu minha cabeça, não sabia o que tava acontecendo.
Dois, cara, eu também quase caí pra trás, cara.
Né, velho?
A gente já viu alguma coisa na Wizard. Praticamente, né?
É, nós somos, acho que todo mundo aqui tem quase a mesma idade, né? Não vamos contar.
Tem. Não pode.
Mas, cara, quando a gente pegava o Wizard, né? Eu também comprava os Wizards importados aqui em Belo Horizonte, na extinta Leitura Savassi. Eu pegava lá e eu ficava vendo aquelas páginas do Jim Lee, cara, sem entender bulufas do que tava acontecendo. Pô, é personagem novo. Isso, que foda, velho. E aquele adolescente, né? O Franzino Rodney Bukemi. De 90 ficava louco, né, bicho? Aí desenhava tudo quanto
é
coisa.
É, a gente até colocava segredo aí, né? Colocava contact em cima pra desenhar, né? Folha vegetal.
Não é folha vegetal. Mas isso aí era padrão da época, né? Pra aprender, você copiava todo mundo, né? Principalmente os cabeças ali. Jim Lee.
Jim Lee, Mark Silvestre, né? Com
Mark Silvestre.
Cyberforce. Pô, Cyberforce é do caralho. Eu tenho um ali, ó. O Cassiano falou. Eu tenho ali atrás o Hip Claw dessa série de 10 de não sei quantos anos aí da Image.
Nossa, Hip Claw era foda.
Hip Claw era do caralho, velho. Eu gostava pra caramba do Cyberforce também, cara. Cara,
Hip Claw era o Wolverine que deu certo, né?
É, velho. E tinha a contraparte dele, né? Do Wildcats, que era o Warblade. Né?
Warblade, que era, Warblade. Era uma mistura de Wolverine com o T-1000, né?
Com o T-1000,
é. Porque era aquela época, era a época do
Terminator 2.
Né, no 92, por aí. E daí, pô, entrou lá o T-1000 no... Nas histórias.
Pô, mas na boa, eu acho que a Wildcat chato pra caralho.
Pra mim acabou. Meu foi dois kibe, um pastel, duas cervejas. Fecha aí, por favor. Pô, velho. Nós estamos aqui elogiando a Image. Você vem falar que o Wildcat que era o carro-chefe da Image. Você fala que não gosta, velho.
Porra, Jim Lee, caralho.
Cara, esses amigos do Cassiano, viu?
Carro-chefe. Poderia até ser, mas quem mantinha a editora e tá lá no documentário batendo no peito, se chamava Todd McFarlane, que ele era o único que não atrasava de mim, entendeu? Todo mês.
Ah, isso tava... é fato.
Todo mês.
Isso é fato.
A ponto dele dar esporro em todos, né? Menos no Eric Larson. O Eric Larson tinha sempre teve muito carinho pelo Savage Dragon, teve aquela forma de cuidar do personagem. É o personagem que eu quero pra minha vida. Dizer que esse encontro. Isso daí é no número 3 da minissérie. Ele encontra o Bedrock.
O Bedrock.
Que é do Live.
Pô, ele já enfrentou o Superman, o Hellboy, né?
Também. Tartarugas.
Tartarugas
Ninja.
Tem uma melhor de vir.
Tartaruga. Foda.
É. Tartaruga Ninja vai sair agora pela Pipoca Nanquim, o início, que é muito bom também.
Sim,
muito,
sim.
Muito legal aquele início dos Tartarugas Ninja, cara. Muito legal.
Muito legal, cara. Muito legal.
Tem, eu tenho uma nova Sampa.
É muito underground, né, cara?
Eu tenho o da Devir e vou ter esse da Rock Nankin, porque, pô, eu acho muito bom, cara. Muito bom.
Kevin Eastman, né, velho?
Kevin Eastman,
foda, né, pra isso, né?
E ontem eu tava assistindo um documentário. Já dá pra falar do Savage Dragon, a gente tá falando de Tartaruga Ninja, mas tudo bem.
Ah, mas é papo de boteca, é assim mesmo, só falta cerveja e tira gosto.
Ontem eu tava vendo um documentário sobre Tartarugas Ninja, 30 anos, que era The Power, Turtle Power. E daí eles estavam mostrando os desenhos. Quem desenhava melhor, os melhores desenhos, o desenho da primeira edição, é todo do Peter Laird, cara. Do Peter Laird. Laird, eu acho que é Laird que se fala.
Peter Laird,
eu acho que é isso, assim que se fala. É todo dele, cara. O Kevin Eastman tinha o desenho mais feio, começou a desenhar mais umas histórias curtas. Depois ele começou a fazer umas histórias de personagens, de cada um dos personagens, que ele fez uma do Rafael, fez uma.
Sim.
Ah, e tal, mas o desenho mais bonito, aquele desenho bonito da primeira edição, tem uma diagramação legal, lembra muito Frank Miller. É todo do Peter, é bem.
Cara, o Kevin era mais underground, né? Ele tinha uma veia mais underground.
As tartarugas dele eram maiores. A do Peter Laird eram mais baixinhas. E a do Kevin Eastman eram todas bombadas, todas fortes pra caramba.
É, tá
e aí, veio Michael Bay aí.
É.
E triplicou.
Vocês viram aquele. Como que é? Brinquedos que mudaram a nossa infância?
Sim, sim,
infância.
Que tem a história das tartarugas.
Puta, animal, cara. Animal.
É no final que eles se encontram.
Até animal, porra.
Depois de 300 anos, foda. Sem se falar.
Teve até crossover com o Power Rangers. Puta que merda.
Inclusive, eu colori. Eu tive a honra de colorir uma capa do Kevin, isso, para o confronto das tartarugas com o Power Rangers.
Sério?
Rica!
Colori a capa dele, velho. E ele curtiu. Foda. Legal pra caralho, velho.
Você conversou com ele diretamente, assim, velho?
Não, não, intermediário só.
Intermediário, né?
Só pelo editor. Olha, pô, aí, mas aí o editor falou que ele curtiu.
Mas mesmo assim zerou a vida, né, velho?
Pô, zerou, né, velho?
Doido demais, parabéns, velho.
Aí, ó,
foda.
Essa você não coloriu, valeu. Não, ó.
Não, essa não. Queria, viu?
Olha lá.
Eu tô fazendo agora uma HQ pra Image. Eu não posso falar muito o que é. Mas a gente tá louco pra botar o Dragon nessa HQ, velho. Pô, a gente tem que ver se o Eric aprova, né, mano?
Puta que pariu.
Mas o Dragon já entrou em tanta revista estranha, cara. Não é tempo que ele não aprovar.
Não vai fazer falta, não.
A gente só colocou um easter eggzinho do atual, né? Como que é o nome dele?
Malcolm. Tá desenhando. É o Malcolm. Você tá
desenhando. Desenhando, desenhando e colorindo.
Pela Image? Quero saber.
Cara, é que a gente não divulgou ainda.
O segredo é você dizer que eles estão no mesmo universo, não botar easter egg.
Então, a nossa ideia, a ideia do criador é que ele estivesse no universo do Invincible, do Spawn e do Savage Dragon.
Caralho.
Porém, tem que ver como eles estão agora, né? Por exemplo, o Invincible...
Que é o mesmo universo, né? O Invincible é o mesmo universo. Mas saiu por causa daquela confusão toda, daquela mega saga que eles criaram no final. Daí meio que virou um segundo universo, né?
Pode crer. Acabar, mudou acabar, tudo, né?
Antes de acabar a série, fizeram uma mega saga. Que até antes, um pouquinho antes, o Savage Dragon tinha aparecido no revista. Até ali tava todo mundo no mesmo universo.
Foi no velório do cara lá que é imortal, do Immortal. Né? Logo nas primeiras edições.
É, ele tinha aparecido e tal, mas daí no final da saga, o Rickman meio que, quer saber? Não tá no mesmo universo.
Ele aloprou tudo, velho.
Não tá no mesmo universo, porcaria nenhuma, a história é minha. Mas a princípio.
É isso aí.
Mas a princípio era o Spawn, o Dragon e o Invincible faziam parte do mesmo universo. Image, né? Eles poderiam se encontrar em qualquer momento.
Tanto que uma coisa legal que eles fazem é que, por exemplo, o Spawn eu acho que é de Nova York, o Dragon é de Chicago.
E o Invincible
é de outro lugar, que eu não lembro agora.
Acho que é Oklahoma, Michigan.
Oklahoma.
Juiz de fora.
Juiz de fora, isso. Então cada um cria seu micro-universo ali dentro, né? Dentro daquela cidade e tal. E aí de vez em quando tem esses crossovers, né? É uma sacada boa, né, cara?
Mas que legal, mas o autor do que você tá fazendo lá nos Estados Unidos é americano? Ou é todo mundo?
É americano.
Ah, que maneiro.
É o, é o Caio. O Caio Urges. Ele fazia Power Rangers.
Fazia o quê?
Mas.
Power Rangers. Power Rangers?
Mas é, em breve a gente divulga aí, por enquanto eu nem devia estar falando disso.
Ah, não tem problema não, senhor.
Não tem problema não, né?
Oh, manda uma imagem aí, mano.
Oh, o pessoal mandar, da IME está vendo aí, né? Pra quem
tá vendo,
mandar o processinho,
tá vendo,
né? Por favor.
Isso, isso. O
processinho vai pros irmãos aí.
É isso aí.
Tem nada a ver com a gente, é isso?
É, não. A gente só tá aqui batendo papo. É o tradicional, já tava assim quando eu cheguei, né?
Mas, é. Pô, eu queria muito que tivesse Sabre de Dragon nessa parada aí. Só que tem que ver, né, cara?
É porque o Eric Larson, ele trata como filho mesmo, né? É, o Mike Bart apareceu aqui, mandou um fala aí, pessoal. Boa noite, boa noite.
Boa noite.
Opa, boa noite.
Boa noite pra todo mundo que tá assistindo. Valeu por participarem. É... Mas o Dragon tem umas histórias legais. Porque como ele era um cara desmemoriado, assim, tudo bem que tem a forçação de barra de transformar ele num policial de Chicago. Mas até aí, tudo bem.
Mas, eu acho do caralho, velho.
É quem nunca perdeu a memória virou policial na vida.
Nunca,
né?
Quem nunca, né? Nunca, perdeu a memória, tem uma barbatana verde, é todo verde, tem uma barbatana na cabeça e virou policial em pouco tempo. Ele é meio que adotado por um policial, né? E daí.
Pelo Frank.
É, e daí ele acaba virando. Policial barra pesada, né? Era uma coisa meio década de 90. E o Dragon é bem o exemplo da década de 90 dos quadrinhos, né? Vamos lá, a gente faz. Era o estilo que o Eric Larson gostava, era como ele queria fazer história em quadrinhos e acabou ficando assim, né? Vocês curtem bastante esse tipo de tipo, Dani, a gente só quer se divertir e fazer nossa história.
É, o Eric Larson, ele faz desde que começou, né, cara? Ele não deu pra ninguém fazer, é ele que faz a parada. Então dá pra ver que ele gosta muito desse universo, né, cara?
Tanto que era pra ter a mesma quantidade de números que Spawn, não tem, porque teve uma época que o Larson virou vice-presidente da Image, ou presidente, uma coisa assim, e ele não tinha tempo de desenhar, né?
Isso.
É, o Larson, ele ficou tipo o Mike Mignola, né? Ele ficou tipo o Mike Mignola. O Mike Mignola, ele abriu mão pra poucas pessoas fazerem o Hellboy, né? É, tanto é que ele mesmo escolheu o Duncan Fegredo, né? É, Fegredo pra poder fazer algumas histórias, mas tipo aquela que o Hellboy vai pro inferno, é ele que desenha, né? É, tipo, desenha. A morte do Hellboy é ele que desenha.
Isso. Né? É, antes do Fegredo tinha um outro cara, né? O Guy Davis.
É, tem Guy Davis e tem também o Richard Corbin também, que é fodástico.
Richard Corbin. Corbin é pra caralho. É, o que eu gosto no Savage Dragon é a galeria de heróis e vilões. É bizarro, né, velho?
Que o ele tinha aquela parada de gostar muito, muito do Kirby, realmente, né?
Uhum.
Os personagens são muito
isso.
Estereotipados, né? Aquela coisa bem... Coisas que o Kirby faria, ele faz no quadrinho dele. É muito, muito legal. É, porque, assim, você vê que ele... É uma homenagem e ao mesmo tempo é uma coisa dele, né? Ele curte isso tudo. É muito maneiro. Eu acho o Dragon um personagem assim que. É uma pena, porque é um título muito grande, né? De longa duração. Não vai acabar nem tão cedo. Até porque ele tá. O Malcolm. Perdão, Malcolm, que é o filho do Dragon, que agora está no lugar do Dragon. Ele tem filhos também, tem 3 filhos, ou seja, a tendência é que a série continue. Em algum momento talvez o Malcolm morra e os personagens continuem, né? Isso é uma coisa legal desses 30 anos.
Mas o Larson já tem 60 anos já, quase, né? Esse que é o problema.
É, tem isso.
Ah, mas ele tá bom, só. Ele tá
Será que ele
firme ainda, isso?
tem algum contrato que se ele morrer acabou, ou se ele vai deixar pra alguém?
Ah, é dele, né, cara? E a Image é, é o, o criador, é o proprietário. Só ele pode mexer na obra, né?
A não ser que ele passe pra alguém, né?
Sim.
Antes de...
Duvido que ele faça isso. Pro filho dele. O filho dele vai continuar, né? Igual é, o Sava de Drago.
É.
Estava falando
do... Mas o interessante do, do Savage Dragon é exatamente essa questão dele. É, o diferencial, isso no meu ponto de vista, né? O gatinho aí.
É o gato
que
aí.
Ele teve uma vida, né? Ele não ficou só combatendo vilões, né? Ele ficou doente, ele teve um filho, ele virou avô, é, morreu e voltou, entendeu?
Foi não é pro aquela espaço.
Coisa, foi pro espaço, né? Mas não é só aquela coisa assim, tipo. Que todos os heróis, por exemplo, vão pegar é, o Wolverine. Thor, por exemplo. Wolverine, vamos pegar o Wolverine, isso. Que morre, aí tem o fator de cura e que não deixa ele morrer, e tem a garra de adamantium, é, vai e volta e fica essa, desculpa o linguagem, essa punheta aí. O Savage Dragon, ele tem essa identidade mais, mais é, forte no título, né, cara? Graças ao Eric Larson. É uma opinião minha, eu acho que o Dragon é um personagem bem rico. Nessa questão de ser mais cotidiano, né? Tipo o Homem-Aranha, que sim, é bem, bem cotidiano. O cara paga, paga aluguel, paga conta de telefone, né? Não é igual esses, os Vingadores, é, que não precisa pagar porra nenhuma, né?
As primeiras edições tem muito disso, né? Dele, dele é. Tá no apartamento, namorando. Ele é sempre querendo, né?
Ele traiu a namorada e tudo, sim, né? Ele fez umas cagadas. Ele catou. Nas primeiras edições ficou com três minas diferentes.
Essa fera aí, meu.
É, mano. Aí.
É, pelo que, aquela... que eu sei atualmente do Malcolm, é que ele namora duas minas ao mesmo tempo, né? Tem uma ja... É sério, tem uma japinha de meio sarda e tem uma loira. E eles meio que vivem juntos, assim.
Pera aí, vivem os três juntos?
É, pelo que eu tava vendo, né? Não sei como tá agora.
Um relacionamento é um moderno. Um
relacionamento,
né?
Moderno.
É bem diferente. Dos padrões cristãos, né?
Mas o Larson
ainda gosta, podia imaginar,
de,
né?
Gosta de dar esse papel de novela mexicana ao Dragon, né? Ele tem essa coisa de colocar é. Aí aquela confusão quando o Dragon traiu a menina. Nas primeiras edições, a primeira namorada do Dragon, que é assassinada na porta dele, lembra?
Sim, sim, sim.
Que daí uma ele loira, enlouquece, né? Ele começa a bater em todo mundo, uma loira. Começa a bater em todo mundo, espancar a galera, tipo, revoltado, porque tinha descontando tudo quanto era vilão na época. É, o Larson sempre teve.
Foi nessa época.
Sempre teve essa carga dramática no personagem.
E Cassiano, nessa fase aí dessa imagem que você pôs, ele tava com um bigodão, né?
Sim,
um bigode,
sim.
Bigode tipo, motoqueiro.
Tipo,
e tal.
Village People, né? Aquele...
Isso. Animal.
Ei, Charles Bronson.
Mas é, o Larson sempre gostou de, ia falar brincar, mas não é a palavra brincar, mas explorar esse lado mais, mais humano de um personagem que não é nem tão humano assim, né?
É.
Mas voltando ao ponto que eu falei, é uma coisa que me atrai no personagem, essa questão de, do Larson brincar com o cotidiano do personagem, sabe?
Sim.
Porque, tipo assim, você não vê histórias em quadrinhos de um personagem, voltando ao Wolverine, ele indo num restaurante, sentando e comendo, pedindo um prato lá de, sei lá...
O Dragon faz, né?
Peixe com alcaparra, você entendeu? É, o Dragon já faz isso, né?
Tipo, vai...
Você vê pouco disso no Homem-Aranha, né? Você
muito,
não vê personagem, né? Da DC também fazendo isso, né?
Tinha muito personagem do Homem-Aranha.
Tinha muito, né, cara? E você não vê, por exemplo, o Batman indo numa feira. O Bruce Wayne, né?
Deu o Batman. Não, é isso que eu ia falar, a gente
indo
não
na feira Bruce... comprar fruta.
Não, mas a gente não vê o Batman nem usufruindo de ser rico, né? Tipo, indo no restaurante, aquela coisa meio cotidiana. Nenhum roteirista explora Bruce Wayne, né? Talvez o Tom King agora, com a história do Bruce Wayne casando. Mas mesmo assim, era o Batman casando com a mulher branca gato. E não o Bruce Wayne casando com a Selena Kyle.
Uhum.
Mas é. No Dragon tem muito isso, né? Dessa coisa de pessoa normal. Vamos aqui.
É,
vamos
o cotidiano, vamos... né? O cotidiano.
Nessa história, que logo depois, que é o número 1 do Dragon, Não sei se vocês lembram. A garota morre, né? E na história seguinte é o número 1 da série mensal, que aqui no Brasil também foi o número 1 da série mensal. Ele tá no bar, bebendo, enchendo a cara, pra afogar as mágoas da menina que foi assassinada na porta da casa dele. E daí ele se revolta e começa a bater em todo o bar, lembra disso?
Eu lembro disso aí.
Eu lembro que um cara zoa com a barbatana dele, e aí ele tá bebendo uma parada, ele acende um isqueiro, né? E aí cospe fogo no cara, tem essa cena.
Tipo, aí depois acontece um cataclisma na cidade, né, velho?
Como tudo do Eric Larson, sempre acontece algo muito grande, a cidade sempre se
merda. Explode a cidade toda, velho.
É foda. O Larson escreveu, eu vou mandar depois pra vocês a matéria, mas ele escreveu no site da Image sobre como ele acha que as histórias do Dragon são o lado bom dele escrever quadrinhos mensais, vamos dizer assim. Ele acredita que no andamento de um quadrinho. Ele fala, por mais que eu goste de uma história importante, com uma conclusão satisfatória, uma parte maior de mim desfruta de uma série contínua, em que cada capítulo se baseia nos fatos anteriores. Não que os leitores precisem usar todo o conhecimento para entender o último capítulo, mas há algo sobre realmente conhecer um personagem, sentir como se fosse parte da vida deles. E é isso que a gente tá falando, né? De você sentir aquele carinho pelo Dragon, tipo, você se importar,
com o personagem. Ele falou uma vez que ele gosta de imaginar como uma criança de 10 anos estaria lendo o gibi deles. Então ele faz pra esse público. Tipo assim, pra uma criança de 10 anos ler, tanto como uma pessoa de 40. Entendeu? Não
é bem legal essa preocupação que ele tem, né? É legal pra caramba.
E daí, esse texto foi de 2 anos atrás. Né? Ele fala: por anos os fãs lamentam o fato que os super-heróis não crescem, né? Você cresce, você fica mais velho, e chega um momento da sua vida que você é mais velho do que o Homem-Aranha, você é mais velho do que o Superman. Né? E daí você continua lendo aquelas histórias e aqueles personagens que te acompanhavam na sua infância continuam normais, eles não cresceram com você.
O Savage Dragon é o como que é o Show de Truman, que é o
você vai acompanhando desde o nascimento.
Jim Carrey, né?
Você vai acompanhando do nascimento até a morte dele.
É isso.
E esse artigo é muito legal, porque ele vai falando assim. Grande parte desses leitores estão considerando que super-heróis tivessem envelhecido. Não consideram que se super-heróis tivessem envelhecido, hoje teria super-herói com 70 anos, teria o Superman e o Batman com 100 anos, né? Ou já morre.
Mas ia ser animal, imagina o filho do Homem-Aranha com a Mary Jane, né? Assumindo o manto dele enquanto ele. Né? Pô.
Dava descanso em paz, né?
Mas daí ele faz uma crítica às grandes empresas. Que
Superman faz, velho, né?
Ele fala que isso são coisas das empresas que não querem que os personagens envelheçam, não querem acabar, não querem dar uma chance de renovar, de criar algo novo, com medo de perder o dinheiro, né? Mas com ele não, com ele é diferente. Porque ele pode criar os personagens como ele quer. O Dragon, quando apareceu com 29 anos, segundo ele, tinha 29 anos o Dragon, com amnésia e dentro daquele lote em chamas, peladão, sem memória de quem era, de onde veio. 26 anos depois, o Dragon está morto. E muito tempo dele, o Malcolm, nasceu na edição 33. Então os leitores conseguiram acompanhar desde o nascimento do Malcolm até agora, que Malcolm tomou o lugar do Dragon, não. Ele agora é o Savage Dragon no lugar do Dragon original, que pra quem não sabe, se chamava Kur no planeta dele, né? Q-U-R-R. E na Terra, o apelido pra ele de Paul. Então, de vez em quando, alguém chamava o Dragon de Paul.
Paul Dragon.
Paul Dragon. E o Malcolm é Malcolm Dragon.
Quase.
Mas o Dragon, antes de morrer, ele foi preso. Teve uma grande confusão. Onde ele foi incriminado por umas coisas que talvez ele tenha feito realmente, com as confusões. A gente estava falando de páginas onde o Eric Larson desenha uma galeria de vilões enormes. Essa daqui é um exemplo dessa.
Caralho!
Pode crer.
Tem o Dragon. O Dragon já tá velho, já tá com quase 60 anos, então ele não tá mais tão forte quanto ele era no início da revista. Isso é muito legal também. Porque o Malcolm já é gigantesco, o Malcolm é do tamanho que era o pai, jovem. Uhum. E o Dragon, como já tá mais velho, ele coloca o Dragon mais enrugado, mais magro, né? Já tão musculoso. O Eric Larson faz essa diferenciação e é muito, muito legal. E essa menina.
Ele já desce o sarrafo também, né? É, ainda continua descendo
ele,
o sarrafo.
Sim, porque ele continua forte, né? Mas é um cara com 59 anos, 58, 59 anos, né? Já tem uma carcaça aí.
Isso é meio chamar de desapego, né, cara? Deixa envelhecer, né, pô?
E essa loira aí que vocês estavam falando é essa menina aí que tá lutando com eles aí, ó.
Tipo uma valquíria, né?
Sim.
Na verdade, meio Mulher Maravilha ela. É uma coisa meio...
Tá. Entendi.
Tem uma camisa do Punisher ali.
Tem. Ele meteu um Punisher ali. Escondeu o rosto.
Na cara dura, né?
mas ele pode fazer.
Ele é o Eric Larson. Eu não comentei com vocês, mas eu tive o privilégio de conhecer o Eric Larson, bater um papo com ele, cara, na San Diego Comic Con em 2007. É.
Foda.
Eu bati um papo com ele, muito bacana, cara. O cara é muito, muito gente fina, velho.
E a forma como ele desenha? Tu já viu a forma como ele segura o lápis?
Vi, cara, ele segura de um.
Segura assim.
Ele segura
com a mão ao contrário.
Não, assim, e ele esboça assim, ó. Ele esboça desse jeito aqui, ó.
Nossa.
E aí eu falei assim: desenha um Dragon aí pra mim.
Ele vira a mão ao contrário, desenha. É muito louco. Se vocês procurarem vídeos no YouTube, vocês vão ver. É muito louco.
É muito louco mesmo.
O Dragon desenhando. O
processo dele,
O Eric Larson desenhando. Eu tenho.
O diferente é o Rob Liefeld, né? Que dirige. Aqui, desenha dirigindo, né?
Aqui, ó.
É.
Ó, dá pra ver.
Você tem um autógrafo dele?
Aí, ó.
Porra.
Ganhei, ó.
Show. Foda.
Eric Larson.
Foda.
Essa aqui é a edição número 4 da série mensal, não é da minissérie. Que era quando o departamento de polícia fala assim: ah, não precisa ter só o Dragon de gente diferente, não. Vamos colocar todos os heróis pra virarem policiais também. Daí metem um monte de herói lá, malucos pra fazer parte da polícia de Chicago. Esse é Eric Larson, cara. Ele sempre tem umas tiradas assim muito boas. Ele sempre tem uma coisa meio que lembra a década de 60 de quadrinhos, né? Onde você curte tá lendo, né? Tipo, sem compromisso nenhum com algo muito sério, né? Apenas uma história em quadrinhos legal pra se ler.
Sim. É o que ele trocou ideia com a gente lá. Foi eu e o Cristiano Seixas, da Casa dos Quadrinhos, né? Daqui de BH. A gente bateu um papo lá com ele, muito legal, cara. E ele falou: ah, eu faço quadrinho pra me divertir e divertir os outros. Eu não penso no dinheiro. Aham. Mas eu tô aí, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. Aí a gente perguntou: ah, você pensa em voltar pra Marvel ou pra DC, ou trabalhar com a DC? Aí Paulo fez assim. Não. Você vê que o cara se diverte, né, cara? Ele tá feliz com o personagem dele, né, velho? É isso que é o mais legal de tudo.
Olha o Dragon aí com o bigodão que vocês estavam falando, ó. Levando uma porrada, um supapo.
Aí eu vi isso aí.
Essa aí é após aquela cena, aquela que a namorada morre, né?
Sim.
E daí é isso aí logo no começo. Né?
É, nos primeiros números. Tinha essa menina aí que parece... A Robin, né? Uma coisa
ativa. Com a Jubileu, né? Mistura de Robin com Jubileu.
Com os olhos do Homem-Aranha. Era uma misturada, uma coisa. Mas funcionava. E tinha esse monstro aí que é meio.
Meio viking, né?
É. Coisas de Eric Larson, mas funciona. Podem parecer estranhas, mas funciona. Todas essas loucuras que ele cria, cara, funcionam.
Então tinha uns personagens no começo, né? Que um abria a boca assim, tinha uns dentes.
Sim.
Tinha uns que era. Nossa, eram uns.
Muito bons. Tem um que lança merda, você já viu? É meio um homem esgoto, assim. E ele lança merda. Tem um que é feito de barata. Pô, tem um super-herói que é um frango, né? Um frango com uma máscara, assim, uma capa. Eric Larson é muito doido, velho.
Muito louco.
Ele fez, no, acho que na edição número 10, ele fez um concurso pra algum fã mandar um desenho e saiu um personagem. Vocês viram isso?
Foi
onde
foi criado. Eu lembro disso.
Foi onde foi o Jimbo. Criado o Overlord. Não foi o Overlord?
Não, foi o Jimbo. Foi o Homem Lagosta.
Homem Lagosta, aquele com a
espada. Puta, era foda, galera.
E daí na edição 13 ele colocou o personagem. Na edição 13, na edição 14 ele meteu o personagem.
Foi.
Da hora demais.
Deixa eu ver se eu acho que Jimbo. Muito foda.
Daí ele fala assim que dos personagens, você ter visto mal quando nascer na edição 33. A edição 33 é inédita aqui no Brasil, tá, galera? Então é só pra... Mas o Dragon teve um filho que nasceu na edição 33 e que cresceu e tal. Hoje o Malcolm é casado, tem seus filhos, são três filhos, se eu não me engano, e tá no lugar do Dragon. Por que o Malcolm tá no lugar do Dragon? Porque o Dragon já morreu várias vezes, né? Só que nessas confusões da vida ele acabou sendo preso por causa dessa morte aqui. Ele tava lutando com...
Tô ligado. Com uma versão dele, uma meio versão bizarra. Dele,
meio bizarra e tal. O cara colocou um policial, se não me engano, na frente.
Na frente.
Na hora que ele ia dar o soco nele, né? E daí ele mata o cara, em vez de dar o soco no Dragon vilão. Então ele acabou sendo preso. E nessa que ele foi preso, acontece uma porrada de coisas. Ô Rodney, você tá aí, cara? Você sumiu aqui.
Eu tô recarregando o celular, porque tá acabando a bateria.
Ih, será que é isso que faz não aparecer?
É.
Ah, então tá.
Mas vocês estão me ouvindo aí, então?
Tô ouvindo.
Tá.
E daí ele foi preso. E no meio dessa confusão de ser preso, coisas de Eric Larsen. Uma invasão na Terra, um monte de... uma confusão enorme, gente pra caramba... tentando matar o Dragon, tentando acabar com a cidade, dominar a cidade. E daí o Dragon vai lutar com o cara e consegue destruir o cara, pegando usando a força do cara contra o próprio cara e tal, não sei o que. E quando parece que tá tudo indo muito bem, ele acaba morrendo na frente do Malcolm.
Ele explode, né?
É.
Que edição que é essa, Cassiano?
Essa edição é 100 e... Caramba, deixa eu lembrar aqui. 92 ou 93?
Ah, 192.
192 que ele morre. E daí ele explode. Aí. Simplesmente ele explode na frente do filho.
Caralho. Mas não pense que acabou por aí.
O legal do Larsen, cara, que até hoje ele faz... o desenho e a arte final também, né, cara?
Sim.
Podem. Até hoje, desde quando começou. Eu acho impressionante, velho, isso.
Ele tá mais preguiçoso hoje em dia, né? Se você pegar o início do Dragon, era ele e o Mark Silvers talvez fossem os dois desenhistas que melhor desenhavam, assim, né? Porque o Larsen sempre foi muito... Ele, apesar de ser caricato igual o McFarlane, ele desenhava muito cenário, usava muita rachura, né? Fazia sempre umas páginas muito bonitas, muito, muito, muito caprichadas, né? Hoje em dia, de vez em quando, você pega uma página assim, parece que ele tá desenhando como ele desenha na convenção. Super rápido.
pra
entregar tudo muito...
Ele deu uma milarizada, né? Frank milarizada.
Assim. Tem personagens secundários que ele sempre desenhou feinho. Ele e o McFarlane, por eles terem esse estilo cartunista, os personagens secundários sempre foram muito feios, vamos dizer assim, né? Sempre muito caricatos, nariz grande, orelha enorme. Eles sempre brincaram com essa coisa de caricaturizar os personagens secundários. Mas agora ele tá muito mais. Tipo, dane-se. É secundário? Não vou caprichar, não.
São quantos anos dessa vez?
É o
30 anos, né? 30 anos. Ah,
30 anos. 28 anos.
O mesmo personagem, cara, sem sair de cima, sem furar prazo, entendeu? Lápis e arte final, desenhando trilhões de personagens numa página só, cara. É foda, velho. Chega um momento que você fala assim, não, pera. vou dar uma reduzida aqui, tô ficando velhinho, o pinto não sobe mais, né? Então tem que segurar a onda um pouco aí, né, velho?
O Larsen, quando ele quer, ele desenha bem pra caramba, cara.
Sim, ele é muito bom desenhista.
Cara, e é bonito o desenho dele, cara.
Tem umas capas que ele fazia no começo que eram foda, velho. Colocava pelo, risquinhos de pelo no primeiro do Dragon aqui. Pelo amor de Deus.
Tem uma... Ah, a capa eu tô que o Cassiano animal, mostrou aí, véio. Da origem dele, né? Porra, você viu que foda, né, velho?
Sim, é louca.
Noção de... hoje em dia o pessoal tem uma coisa... a anatomia tá errada. As pessoas confundem a anatomia...
O estilo.
O estilo... Com desenho feio ou anatomia errada, né? Claro que existem uns defeitos de anatomia, né? O próprio Larsen, McFarlane, não ligavam muito pra isso. Eles se importavam mais com o impacto da imagem. E nessa de impacto, eles sabiam fazer, né? Eles sabiam trabalhar, sabiam entregar isso. Tem essa. Quando o Dragon morre, ele vai pro céu, né? E daí ele faz essa página dele chegando no céu. Eu acho bonita pra caramba.
Sim. Peladão!
Peladão.
Por isso que você gostou, né, Cassiano?
Pô, é o Dragon peladão, né? Mas olha só.
Por isso que você gostou, né?
Claro, bom dia mesmo, né? Mas olha aí, não tem balão nenhum.
Não, é uma página que não tem necessidade.
Precisa de balão.
Tem necessidade de balão. A própria narrativa já vai te falar isso.
E olha aí, ó.
Gostei do Larsen também. A narrativa visual dele é foda.
Quando ele chega lá dentro.
Pode crer, pode crer.
Olha o roxinho. Precisa de balão pra isso ter mais alguma coisa? Olha o roxinho feliz, ó. Isso é muito legal. Muito legal.
Você tem acesso ao número 219 aí, ou Cassiano?
Posso. Acho que eu tenho ele aqui, ó. 219?
Pô, ele tá desenhando muito nessa HQ, cara. Acho que ele perdeu toda a preguiça, cara.
Tá, é que
agora
boa.
Tá mesmo. Nossa, hein? Ele tá dizendo pra caralho.
É o Malcom, né? Ali já, né?
É, já é o Malcom. O Malcom é mais verde musgo, assim.
Ele tem mais lá.
É o que eu tava falando aqui, que o Malcom é negro, né?
Meio negro.
Ele é
e aí ele fica um verde mais musgo, assim. Já o Dragon é verde bandeira, né?
É um verde bem forte.
Tanto quando os dois estão juntos, você vê. Não. Você vê claramente quem é quem, né? Quando os dois estão juntos. Nossa, o Dragon tá magro pra caralho.
É, porque ele emagreceu, né? Tá velho, né, gente?
Tá velho.
É, o que eu falei? Idade bem, né? Você tem que ir pra filho dele. Né? Só mais.
Você acha que ele planejou isso desde o começo? Falei, eu vou envelhecer o personagem, eu vou matar?
Ele
ou
diz
foi
que
uma
sim,
coisa
né?
Que foi com os tempos?
Ele diz que
talvez.
Sim.
Pode estar no cerne do cara, né? Fazer isso.
É, mas eu acho que pra um personagem funcionar tão longivamente, igual. Ó, falei bonito agora, hein? Tão longivamente como o Dragon, tem que ter um planejamento, né, cara?
Pra
funcionar assim, eu acho que tem que ter um plano, né? De falar, vou envelhecer, vou dar neto, vou dar filho, não nessa ordem, né? Vou causar alguns traumas nele e coisa e tal, né, velho? Acho que tem que ter um planejamento. Mesmo parecendo que não, né? Tem que ter, bicho.
Sim.
Ele fala que,
acho...
que é uma alegria pra ele contar uma história maior. Uma história real, uma história completa. Super-herói para adultos, como ele chama, né?
Uma história real.
Real.
Tipo, o cara enfrenta alienígenas, monstros do subterrâneo, né? Uma história real.
E é tipo, o pessoal chega, vamos destruir a cidade.
Não, mas eu gosto da ideia.
Ah, mas é aquilo que eu falei também.
Nossa,
né, velho?
Todo...
O público se identifica, né? Acaba se identificando.
Ah, tô vendo aqui.
Sim, sim.
Vou pegar uma página aqui pra mostrar.
Mas a real, ele faz uma coisa que é muito simplificar. Quando a gente trabalha com quadrinhos, com roteiro, se você for pensar uma história de super-herói agora, você vai pensar assim: qual a motivação do vilão? E a dele é simplesmente os vilões é sentar porrada em todo mundo, vão matar, vão. Entendeu? Então,
o objetivo é a
muito
conquista.
Simples.
É a conquista.
É uma coisa muito simples. E isso é legal pra caralho, né?
Porra, mas é foda pensar simples, assim, cara. A gente tende a sempre criar alguma coisa, tentar ser mais complexo, mais mais, sei lá, mais criativo e pensar simples assim, tipo, o dia a dia do cara, pô, de repente aparece um super vilão querendo dar porrada e ponto, sabe? É meio difícil pensar dessa maneira. É muito desapego mesmo.
É muito desapego.
219, o Dragon ainda estava vivo.
Estava vivo.
Sim. Ele preso voltou, agora.
Ele
tá na cadeia.
É que ele vai e volta também, né?
Ele não, ele já, acho ele que já ele morreu. Já morreu duas vezes.
Já morreu, já voltou.
Eu vou ver do 240 pra baixo. A enquete aí, quem que faria um bom Savage Dragon no cinema? Hein?
Dwayne Johnson.
Será Dwayne Johnson?
Não tem outro.
Eu chuto uma boa também.
Ia ficar maneiro. Não,
será?
Ia ficar legal, hein? Com a barbatana em verdão, será que...
Ficaria vai... mesmo, ficaria.
Uma Momoa?
Momoa?
Ah, não, Momoa não, ah, cara.
Eu não gosto do Momoa trabalhando, não.
Cara, Dave Bautista.
Boa, pode ser também.
Que ele é todo fanfarrão.
E ele é dobradaço também, né?
É.
Quem vocês acham que seria o filho dele?
Filho?
Pua, seria legal um ator negro, né, cara?
Cara, o... Do Pantera Negra lá, o Michael B. Jordan?
Michael B. Jordan.
Até o cara que fez o Cyborg é legal.
É.
Agora, diretor, eu só tenho dois nomes. Ou James Gunn ou o Taika Waititi.
O Taika ia fazer um Dragon legal, né? Ia ser uma mistura de maluquice com...
É, mano.
Ia ser legal.
Concordo, o Taika ia fazer um puta filme legal, cara.
Porque que ele fez uma parada boa no Thor, né? Que colocou um pouco de Kirby ali, né? No visual.
Olha aqui, esse daí é o Dragon que vocês estavam falando. É essa revista aí, né?
Sim.
Deixa eu ver aqui se eu acho umas páginas legais.
A primeira página. É, na verdade, eu tava vendo aqui as primeiras páginas da sinalização, né? Ele capricha pra caramba, faz umas duplas, e aí depois ele dá uma caída, né? Tem um personagem que é tipo um periquito com máscara, né?
É um frango, sei lá.
Animal.
Que é esse daí, esse vermelho que tá aí, né?
Não, o quê? Esse aí?
Vermelho que é
o... Não, esse aí é outro cara.
Outro cara. Ele faz uns personagens, cara, muito loucos.
Deixa eu ver se eu acho o periquito aqui.
Tô mandando, eu vou mandar no Gmail. Pô.
Aí ele com... Os netos do Dragon, né?
Legal.
Essa diagramação é legal, porque são seis quadros, né? E bem, bem classicona. Ele mistura muito a diagramação, né? Uma diagramação classicona com algo mais splash pages, umas coisas mais fortes.
Sim.
Tipo esse Dragon Amor na edição.
Olha o Kirby aí, ó.
Não, isso é muito Kirby.
Pra caralho.
Isso é total que... Total.
Eu não sou muito fã do Kirby, não. Eu gosto do
Sério?
Trabalho dele e tal, eu mas
adoro.
Não sou tão fã
eu
igual
adoro
o
Kirby.
É, eu também ia falar que eu não sou tão fã do Kirby, não.
Não, eu gosto, eu gosto.
Não, eu gosto, mas...
Mas, não, tem outros que eu gosto mais, né, cara?
Aí tem o Dragon Magricela, filho, né? E aquela coisa que vocês falaram do Dragon ser um verde, e o filho ser um verde musgo, né?
Putz, vou ter que ler tudo agora, hein, Cassiano?
Tem que ter.
Ah, tem que ter. Se vira, tá muito legal, cara. Tá muito legal. Ah, pede pra ele te mandar.
Não. Porra, é o Magno falando aqui, pô.
É o Magno, é porque eu não tô vendo vocês, eu tô separando a imagem.
Trabalho pra Image, não. Eu não vou baixar, vou ler, cara, porque tá foda, hein? Tá bonito.
Não, baixar não, você tem como comprar no Computolas.
Onde,
É comprar no Comixology.
Sim, sim.
Ah, sim, claro, claro.
Tem que comprar, não tem que baixar não.
Baixar não.
Picareta.
Pode baixar não, aí, ó.
Pode baixar.
Aí.
É, mas a página que
fala mal do presidente, né?
É, fala mal do presidente, fica baixando. Aí a página que vocês falaram.
É, eu tô com muitos amigos.
Sim, ó. Se olhar de perto, isso aí tá bonito pra caralho, velho.
Tá muito bonito, cara. Olha que foda.
O rosto do Malcolm ali tá bem foda.
E é legal, né? Que ele dá esse aspecto. É, o Malcolm é um negro, né? E dá um aspecto. Ele isso. Muda a fisionomia. É um negro verde, né? É muito. Eu acho o Eric Larson um dos caras assim E daí aí você vê o Malcolm ainda no quadro e ele do tamanho do que o Dragon, que o pai dele era nessa idade, né?
E olha que legal, ele tem filho com uma mina loira e uma das meninas das, é bem amarela.
Isso.
Da hora.
É bem amarelinha.
Deixa eu ver se aqui que você acha.
Tem uma coerência também, né, velho? Você vai ter um filho com um bicho verde, né? E seu tom de pele vai influenciar, né, velho?
É, então.
Olha lá, a filha como é mais clarinha. Tá de costas aí.
Isso. Essa aí.
Ô Rodney, a câmera não voltou não, Rodney?
Não, porque tá em economia de bateria. Eu vou ver o que
tira
eu posso
isso,
fazer.
Porque... Não, é só tirar da... Não, só... você pode mexer na parada e você continua. É só tirar da economia de bateria aí, por favor. Você consegue fazer isso, mexer? Eita que passou um carro agora no Fórmula 1 aí no teu. Não sei aonde que passou esse carro, mas passou.
Foi aqui, foi aqui. Foi aqui.
Caramba!
Foi um carro ou um disco voador?
foi uma moto. Foi aqui. A moto do Jasper.
Aqui no meu bairro, como tem pouco carro na rua, os motoqueiros estão achando que eles são. Que eles são o Valentino Rossi, né?
Ah.
Mark Marques, um desses caras aí da MotoGP. Cara, eles passam voados. E é assim, no final aqui da eu moro de frente pra uma estrada, na verdade. No final da estrada tem uma curva. E que não tem como ver quem tá vindo. Ela é bem fechada, cara. Eu sempre fico assim, cara, algum dia eu ainda vou escutar aquele...
Mano, eu mudei, né? Eu tô numa casa aqui que ela é do lado de uma das ruas mais conhecidas da cidade aqui, né?
Uhum.
Então, direto, às vezes a gente tá quase dormindo, escuta... E a gente vai pra janela, assim, vamos ver o que aconteceu. E eu já vi umas 4 batidas. Eu tô aqui há 6 meses só.
Que isso? Tá onde? Você tá
em... É Santo André mesmo.
Santo André?
Santo André, ABC.
Você
mas
onde,
é Marcelo? Próximo...
Você tá em Campinas agora, mas tá montando em Campinas também?
Mas eu tô em Campinas agora. Ah. Tô em Campinas.
Ele ficou sabendo da.
Eu sou campineiro agora.
Da lenda de Campinas e ele foi pra lá. É vizinho do Ferigato.
Campinas tem uma fama, né, cara? Uma fama antiga. Sou vizinho do Ferigato aqui, a gente mora perto.
Que beleza. E Magno, você tá perto de alguém, Magno?
Cara, eu moro, se não me engano, o Petreca mora aqui ainda. O Alex Mir mora aqui perto, mas pertinho não, mas. Tem uma galera, assim, tem até acho que o Luke Ross é de Santo André.
O Gilmar, galera, né, o cartunista.
O Gilmar, cartunista, a gente encontrava ele. Tem uma galera.
Cassiano, não deu pra fazer não, velho.
Sai da ligação então e volta, a gente espera você voltar.
Então tá.
E arruma esse celular.
Cara, eu tava vendo uma coisa...
E você, Marcelo, vem mais pra sua esquerda. Senão as pessoas vão ver só metade de você, meio metade.
Pra minha esquerda. Aqui. É.
Aí, mais um pouquinho. E daí você pode ficar inclinado do jeito que tava.
Metade e, homem.
Vocês, como é que tá o trabalho de vocês? Ah, você voltou agora? Voltou.
Aí ficou mais bonito a quadra.
Aí, ó. Agora tá legal. O sinal do Marcelo melhorou, nunca mais caiu, ó. Acho que era você, Rod.
Nunca mais caiu.
Vai, moleque, na bunda.
Mas como é que vocês estão ainda com projetos juntos ou não? Agora cada um tem com o seu, seu trabalho e
o abraço. Acho que agora ficou só tão feio, né? Atualmente, que a gente trabalha a cada 2 anos ou 3. Uhum. Mas, não, cada um tá fazendo. Eu sou mais autoral, né? Uhum. E o Marcelo é mais de grandes editoras, colorir e tal. Eu trabalho com ele às vezes, ajudo ele a colorir algumas coisas, mas tá mais separado, né?
Como é que tá a dinâmica de vocês? Vocês sentem que mudou assim? Sente falta do trabalho em conjunto?
Ah, sim, né? É diferente agora, porque...
Pô, bastante, velho, bastante.
A gente trabalha separado, né? Então, a gente quase não se vê, né? A gente se viu a última vez, foi na CXP ou não? Foi depois?
É, a gente passa...
Sério?
Não, de verdade foi, né? Marcelo ainda mais veio, agora, então, né?
4 meses
sem... O Marcelo veio.
Não, não, foi depois.
Depois você veio aqui em casa.
Não, não. Eu fui aí uns 2 meses atrás, aí eu fui na sua casa, conhecer sua casa.
Sim. Mas...
Faz uns 2 meses. Aí entrou a quarentena e fodeu tudo. É. Agora só em 2021 a gente vai.
A gente tava indo pra ir pra sua casa e começou a aparecer os casos de coronavírus e a gente não foi. Mas... complicado.
Sim, tô ligado.
Não, antigamente era muito fácil.
Cara, mas
né? Tava desenhando
faz
um
falta,
do lado
faz
do
falta,
outro.
A gente morava...
O Oeste Vermelho,
isso.
Por exemplo...
Aí cada um casou, né? A gente separou.
O Oeste Vermelho eu fazia os storyboards direto, os layouts já passava pra ele, ele já fazia no mesmo dia, era muito rápido, né?
Uhum.
Aí, agora é um
era
pouco
muito
mais
rápido.
Complicado.
Hoje em dia isso aí é inconcebível,
agora,
né, cara? Não
agora eu
como.
Mando o arquivo pronto, né, do Capitão Feio, eu mando os layouts, as coisas, aí ele, tipo, oh, não deu tempo de ver hoje. Antigamente eu forçava ele, ô, oh, vê aí, mano, vê aí. Jogava na cara, vê essa porra logo. Mudou
o
bastante.
Capitão Feio, o primeiro foi dessa forma? Vocês perto do outro? Foi feito rápido assim?
Não, não. A gente já tava. A gente já tinha casado, né? Eu tinha casado, o Marcelo.
Não,
tinha...
a gente já tava longe.
Tava longe.
Mas... Eu tava morando com a minha atual esposa e o Magno já tava casado. Uhum. E foi distante também, cara. Mas funciona, né, cara? Funciona.
Internet,
a gente consegue trabalhar,
né,
com outras pessoas do mundo inteiro e tá todo mundo distante, é normal. É total. Mas faz falta estar perto, cara. Às vezes bate uma falta, assim. A gente quer conversar e tal. Mas a internet é foda, né, mano? A gente quer conversar, tomar um café.
A gente tomava.
Não é.
Cara, a gente tomava café. A gente
passa muito tempo longe, cara.
Toda semana a gente saía, tomava um café, ia pra São Paulo comprar quadrinhos e tal. Era um. O tempo todo junto, né? Aí dá uma.
Sim.
Vocês eram aquele negócio de irmãos gêmeos, mas. Bem.
Nossa,
vocês
são,
né?
Nostalgia, a gente tá
aqui.
Eu vou começar
isso é isso.
A falar daqui a pouco, hein?
Daqui a pouco a gente chora aqui.
Vocês eram bem bonitos, vamos dizer assim, tudo, fazer um jogo. Tudo junto e tal, né?
Isso.
É, pô. Deixa eu.
Menos
deixa eu pegar meu lenço aí.
Menos a parte, as outras partes mais sexuais da vez, mas era tudo.
Nem
não,
tudo,
isso,
né?
Isso aí, graças a Deus, a gente nunca misturou.
Nem tudo. Igual aquele filme Ligado em Você, né? Que os caras eram grudados. E aí o cara ia num encontro e levava o outro, né?
Mas vem cá, são só vocês dois irmãos ou você tem mais irmãos?
Não, a gente tem mais 2 irmãos, é? Mais velhos. Não, ele perguntou se a gente tem mais irmãos.
Vocês têm mais irmãos ou só você? Tem mais dois?
Mais não. Dois, mais dois. Sim, mais velhos.
Mas não gostam de quadrinhos, não, né?
Mais gêmeos, não. Só nós dois. Não,
não, não gosto, não.
Outra parada.
Acho que na família inteira só.
É outro esquema.
Né, Marcelo?
Tem primos,
família,
né,
inteira...
que gostam, mas tem. Não assim, não trabalhar com a gente.
Magno, você agora tá fazendo o quê, cara? Você tá com material...
Nossa.
Oi?
Fala.
Marcelo, você falou?
Você ia falar alguma coisa, Marcelo?
Gaguejou,
agora
não,
fala.
Não. Nada.
Não,
ia falar pra gente voltar pro Dragon aí, mas vamos lá.
Não, eu tô.
Fala aí, Magno. O que
você tá fazendo
aí, Magno?
Cara,
na real, eu tava, sabe, eu tava, né, fazendo uma continuação do Jonas. Só que eu me envolvo
que
muito. Por
que vocês estão rindo, caralho?
Quê?
Tô rindo de você. Ficou. Como é que se diz? Emocionado com as histórias.
Cara, vocês são muito doidos, velho.
A gente é, cara. A gente tem um programa junto, né, Roger? Estamos aí pra fazer.
Teu amor! Teu amor!
Isso aí.
Fala, Magno.
A vida sendo crush,
tá. É isso aí. Agora eu tô fazendo uma história curta de meio de super-heróis aposentados. Uma parada meio emotiva. Isso tá bem bacana.
Esse é teu mesmo.
Esse é meu. Eu tenho várias ideias de super-heróis que eu queria fazer uma antologia com várias histórias curtas. Mas é como se fosse uma carta de amor, assim, aos presentes. Sabe? Nada.
Oh, que doido.
Que seria assim, tipo. O que eu espero dos quadrinistas atuais, sabe? Eu queria que a DC e a Marvel me dessem, então eu tô querendo fazer isso. Pois. Exatamente isso, na verdade. Basicamente um Superman velho.
Magno é foda, velho. Magno é foda.
Não é nada. Eu sou igual o Kirk Douglas. Meu medo é descobrirem que eu sou uma fraude.
Foi o. Né? Acho que foi isso mesmo.
Oi. Falando do Dragon,
não tem medo, não. Eu já tenho essa.
Você tem o quê?
Sobre
eu
fraude?
Eu não tenho esse medo de descobrir que eu sou uma fraude.
já sabem aí. Eu tô.
Cara, eu acho que foi o Marlon Brando que falou isso aí, velho. Não foi?
Eu acho que não foi o Kiki Douglas, cara, não, que falou isso?
Não sei.
Não, acho que foi o aquele ator lá, o
Tiririca.
Morreu. Não.
É o Kiki Douglas que morreu.
Não, mas foi outro
Mike ator.
Quem?
Mike Torrio.
Foi o Michael Cera que falou. Michael Cera.
Não tem como descobrir que ele é uma fraude.
Esse aí todo mundo já descobriu que ele é uma fraude.
Então, uma puta fraude.
Michael Cera é o. Ele
sumiu, do, né? Ele Super Bad. Filme, né?
Superbad fez o como é o nome, gente? Que é uma revista de quadrinho. Scott Pilgrim.
Juno.
Mas ele sempre faz ele mesmo, né? Todos os filmes ele é ele mesmo. Daí fica uma coisa meio chata, né? É o Nicolas Cage mais novo, ele.
Assiste aquele filme É o Fim, que acontece um arrebatamento.
Nossa! Que os caras
ele é retardado.
Que ele é um retardado, né? Que ele
isso,
é um cara
isso.
Que fornece drogas pra
ele. Ele morre lá, né?
É.
Por isso que ele nunca mais apareceu. Tá morto, cara.
Ele lá em cima da Rihanna, né?
Isso. E ninguém gosta dele, né? Eu sempre acho que esses roteiros, essas brincadeiras sempre tem um fundo de verdade, né, cara? Ninguém faz uma parada daquela, tipo... Ah, o Michael Cera é louco, só gosta de drogas e ninguém gosta dele. Ele compra as amizades.
Deve ser, né? Deve ser um chato pra caralho.
Mas falando do Dragon aqui pra gente finalizar, ele tá no número 247 lá fora. Tá atrasado. Sim. Tá atrasado por causa, eu acho, se não me engano. As capas já estão no site da Image, só que não pra venda. Alguma coisa aconteceu na... Não sei se é por causa da pandemia, ou se o Eric Larson realmente está atrasado, que vira e mexe ele atrasa, mas acho pelo menos. Eita, que fogos aí. Mas pelo menos todas as.
Espero que ele não pegue coronavírus, né? Porque a
pois
idade
é.
Dele.
Calma, gente, calma.
Eu sei que ele convidou o Rob Liefeld para fazer uma capa variante, né? Para a edição 250.
Sério?
É.
Corajoso, né?
Corajoso.
Essa vai ser a menos vendida.
Não, mas.
Não.
Que isso?
Esse cara é super querido lá nos Estados Unidos. A gente sacaneia.
Rob Liefeld vende pra caralho, velho.
É super querido.
Mano,
eu nunca vi.
Marcelo, você lembra aquela vez que a Quanta quis fazer uma brincadeira com o Rob Liefeld?
Lembro.
Que cada desenhista escolhesse um personagem pra fazer. Eu escolhi o Vanguard, que é do Eric Larson, né?
Sim.
Uma. que é dele com o Eric Larson. E cada um fez um personagem dele, fizeram um livro, né? E mandaram pra ele um PDF. E ele só que era uma zoeira, e ele curtiu demais. Ele agradeceu, e aí até quase rolou dele vir pra CXP também, né? Foi uma parada foi meio louca.
Foi mó doideira, velho.
Ele levou a sério, ele achou que era verdade.
Porque era uma verdade.
É uma homenagem zoeira, né, cara? Pô, o cara criou mais de 100 personagens. Né?
É.
Só pra ganhar royalties.
A gente zoa muito ele aqui, mas os Estados Unidos ele é muito, muito querido. Lá ele é considerado um prodígio dos quadrinhos. Ele começou muito novo no mercado.
Ele é muito gente boa, isso eu sei.
Ele é vendilhão, né? Ele vende. Se você quiser um abraço e um aperto de mão dele, ele vende por isso também. Mas ele é muito querido. Aqui no Brasil a gente era um hobby, mas não merda, não sei o quê.
Vocês viram? Viram o rolo que deu dele e o Russell Crowe?
Não, o que, que ele arrumou?
Vocês não viram isso?
Não.
Quando era o Cable, né? Que estavam escolhendo o ator pro Cable, e ele mandou. No Twitter, falando assim, pro Russell Crowe, falou, eu devia fazer um teste pro Cable. E aí o Russell Crowe, o agente ligou pro agente do Deadpool e falou assim, mano, como que esse cara liga, manda uma mensagem pro meu ator e deu uma rola. Falou assim, o Russell Crowe não faz testes, ele pega o papel e pronto. Tipo, foi uma rola. Falou que ele quase foi proibido de participar do set do Deadpool, cara, por causa disso.
Porque ele dá piteco pra caralho, né? O Rob Liefeld
é boca aberta.
Tudo,
ele,
né, mano?
Ele sempre foi assim, né, cara? A criação da Image é muito por causa do temperamento dele e porque o McFarlane tinha um certo poder, né? Sempre teve uma certa ideia de superioridade. Na cabeça,
de negócio, né?
E tipo, vou aproveitar. O Marco fala, dá pra sentir isso nas entrevistas, nos documentários, aproveitar o ímpeto desse moleque aí e vamos criar essa editora. Porque saía falando a besteira. Vamos criar essa editora, você publica a gente, não sei o quê. Vem desenhar pra mim. Aí milhões de pessoas desenhando pro live, podia que sem dinheiro pra pagar, que ele gastava o dinheiro com tudo quanto é besteira. Se você é assim,
com Ferrari.
Ferraris. E comprava, saía comprando Ferraris e esquecia que tinha que pagar a galera, né? Tipo, todo dinheiro que entra é meu. Cara. Não tem que pagar ninguém.
Só que tinha. E ele tinha uns desenhos muito ruins, né?
Aí, ó. Depois fala que gosta dele.
Não, mas ele tinha uns artistas que ele contratava, assim, pra imitar eles, que nenhum vingou, né, cara? São raros, né? Lembra aquele Steven Pratt que desenhou o
Prophet?
Nossa senhora, velho.
Esse cara era ruim com força, hein?
Mas ele na época que desenhou o Prophet, ele aparecia direto naquele top 10 da Wizard. Entre o décimo, nono.
Sim.
A galera adorava, cara. Americano tem um gosto pra desenho muito estranho, cara.
Polêmica agora, hein? Será que aquele Capitão América é dele? Ou ele levou a fama por outro desenhista?
Eu acho que aquele é o Pratt desenhando pra ele.
Será? Não, eu sei que ele pagava muito nego pra desenhar igual ele, né?
Pagava.
Paga pra mim que eu desenho.
Gosto.
Mas ele. A gente zoa, mas ele é muito querido lá. Tanto que tudo que. Toda. A DC sempre vira e mexe, dá uma revista pro cara desenhar. Sempre tem que dar uma variante pra ele desenhar em qualquer uma das editoras. Marvel, DC.
A Marvel deu uma criação pra ele, né? Ele criou um personagem chamado X. Major X. Uma merda, né?
Mano. Com capacete com X, gente.
Carlos Bros aqui. Não passava o tempo em que um Homem-Aranha do Romita pai. Ele falou que na tirinha do Homem-Aranha, que era feito pelo Romita e pelo Stan Lee, o Parker não teve um filho lá nas tirinhas, ele envelhecia. Eu não lembro se é na tirinha do. Aquelas tirinhas de jornal do Homem-Aranha, se ele envelhecia, Carlos. Vocês lembram disso?
Eu nunca li.
Não lembro.
Não lembro.
Chegou a sair aqui no Brasil, acho que na Folha. na Folha e na Globo uma época. É, eu não lembro, Carlos, eu acho que ele não envelhecia. Talvez tivesse tido filho, mas envelhecer eu não lembro dele envelhecer nas tirinhas, não. O Carlos tá aqui.
Eu nunca cheguei a ler as tirinhas do Homem-Aranha, não.
Eram bem legais, cara. Eram bem legais. Não sei se era o Stan Lee que desenhava, mas não lembro se. O único que eu conheço, assim, que envelhece nesse tempo todo que eu me entendo por gente é o Dragon. Eu acho que
e o Goku. Cérebros.
O Goku, né? O Goku tem envelhecido também. O Goku envelhece, tem razão. Já voltou a ser criança. Opa. Mas ele envelhece. É. Não é num tempo igual o Dragon, né? Que é linear. O Dragon passa realmente um ano, passa certinho. Mas o Goku envelhece, o Dragon. Eu acho que o Cérebros do Dave Sim também envelhece, mas o Cérebros é um personagem que nunca vai chegar aqui.
Sim.
É outro também.
Não chega. É underground, né?
É muito underground, mas é um. Né, já li alguns números. É bem interessante, é bem interessante. Recomendo pra quem nunca leu. A gente tava falando do Dragon, a próxima revista a sair vai ser essa daqui, ó. A 248.
Sim.
Entendeu? Vai sair algum dia. Eu não sei com o esquema dessa confusão de. Da Diamond. Entendeu? É, não sei como é que vai ser. Depois. Já tá no site da Image. Vai ter essa. A 249. Essa capa bem é Eric Larsen, né? E é bem
cara dele.
Bem cara.
Total.
A 250 é uma homenagem. Vamos lá. Tá com álcool na capa.
Ah, putz, eu vi essa capa, mas eu não tava entendendo.
E tem a capa variante do Lee Field.
Essa eu não baixei, não. Vai ficar só essa daí.
Essa aí, ó.
Que animal, cara.
As do Lee Field?
Só que é o Malcolm, né? Dá pra ver, assim, ó. O rosto do Malcolm é diferente, é mais largo. É muito legal essa diferenciação que ele dá pros personagens. E daí a 251, achei que foda essa capa. Não sei se vocês vão achar também.
Caralho,
Malcolm
levando,
porrada. Tá todo estrupiado. Achei muito legal essa capa, muito bem sacada. Eu gosto
desse. Animal,
eu gosto desse olho que ele faz dos personagens, que é o contrário, né? Ele coloca o círculo por baixo e reto por cima. Sim. Ele faz um.
Eu tive uma fase que eu tentava desenhar igual ele, fazia o olho assim, os braços.
É engraçado.
É o olhinho de Sampaku, né? Aquele olho que tem mais parte de baixo branca.
É, tem mais parte de baixo branca do que. Do que os olhos normais. Mas é estilo, né, gente? Quando eu falo de. Não é questão de desenhar mal ou ruim, né?
É estilo.
Sam Rogers tá falando aqui. O Savage Dragon é uma mistura de Hulk hipermusculoso com poderes de Wolverine, fator de cura e Capitão América, super força.
Concordo. Ah, acho que a força é mais pro Hulk, né?
Acho que ele é tão forte quanto o Hulk, né? Ele já segurou um prédio, não foi? Se não me engano. Ele segurou um prédio caindo. Ele é muito forte. Eu não sei se o Malcolm é tão forte quanto ele, mas o Dragon é muito, muito forte. E é quase, praticamente um imortal, né? Se regenera que nem.
É, o Dragon é bem forte.
Bem forte. Ué, se vocês já desenharam. Tenho visto que vocês têm feito personagens diferentes no Instagram de vocês, eu nunca vi um Dragon.
Cara, na verdade, eu fiz uma versão daquele Six Characters, Six Fanarts. Uh-huh. Eu fiz uma. Escolhas minhas. Com personagens que eu amo. Assim. Uh-huh. E Dragon, eu fiz ele umas 3 vezes, desisti, falei, não, eu não vou fazer porque eu não tava conseguindo. Ele é. O Dragon e o Batman pra mim. Esquece.
Por quê? Você tem dificuldade do traço?
Acho que eu tenho dificuldade com anteninhas, cara. Não consigo desenhar o Batman.
Por quê?
Não, não me peço pra desenhar o Batman nunca, porque não rola.
Faz um lobisomem.
Um lobisomem é de boa.
Aí, ó. Já tenho mais uma imagem pra minha HQ autoral aí, ó. Número 4.
O Roger nem faz uma HQ de lobisomens. Vai sair o número 4 agora, que vai demorar. Ele tá praticamente convidando pra fazer um pin-up pra revista dele. É isso que ele tá fazendo.
Por favor.
Demorou.
E cadê? Você, Matheus? Eu perdi.
E você, Matheus?
Cara, eu curto.
Marcelo voltou.
O quê?
Voltou. Você voltou.
Voltei. O que rolou aí?
Não, você perdeu? A gente tava falando que o Rodney tá perguntando se ele sabe desenhar lobisomens, porque o Rodney faz uma revista. Tem a revista autoral dele, além dos trabalhos.
Como chama o Rodney?
Valeu.
Como é que se chama a revista?
É a Ordem de Licaão.
Licaão?
Licaão. Dois C's, né?
Okay. Deixa eu ver.
Um C só, dois A's e contigo.
História de lobisomem que se passa em Belo Horizonte. De Belo Horizonte.
Isso. Achei.
E daí o número 3 saiu ano passado.
Lancei
ano
passado o número 3.
Licaão animal.
E o número 4 vai sair.
Caralho, bom pra caralho.
Ano que vem apenas.
Provavelmente ano que vem.
O Rodney tava aí atarefado desenhando Kiss.
Massa.
Fazendo Kiss na Dynamite. E daí decidiu também levar uns esporros aí, né, Rodney?
Kiss.
Decidiu dar uma rodada no número 4.
Uns esporros editoriais aí do tal de Sidney Guzman.
O que você anda fazendo, Rod?
Eu pedi uns aconselhamentos pra ele.
Sabe o que é legal? Que os esporros que ele levou foram os mesmos que eu tinha falado pra ele melhorar quando eu li a edição 2. Mas como sou eu, o Cassiano, dane-se. Daí o Sidão falou. Não, o Sidão falou, então realmente tá certo.
Deixa de ser bicha malvada, para.
É isso.
Não, não tem nada a ver. Eu sempre escutei o que você fala, sempre peguei suas críticas. Para com isso, tu sabe que eu te amo.
Mas como o Sidão que falou, né? Tudo bem.
Ai, quem que eu chamei pra ser meu editor?
Mas eu falei que não posso ser editor porque eu tô trouxendo as coisas na TV, não posso me comprometer.
Então cala sua boca e para de falar coisa feia. Seu bobo feio.
Mas daí ele vai decidir mudar. Acho isso legal que o Rodney é um artista que ele tá sempre aberto pra críticas e tal. É difícil você falar alguma coisa pra um artista, você fica sempre com o pé atrás, né? Tipo, pô, vou falar isso, cara, como é que ele vai encarar isso? Será que ele vai achar que eu tô sendo babaca e tal? E o Sidão falou com ele, e, pô, achei legal, olha. Decidiu não lançar esse ano, consertar tudo que o Sidão falou e lançar só ano que vem a quarta parte. Achei. Isso é raro, cara. Acho isso louvável de se escutar isso. Vocês trabalham com o Sidão, vocês sabem.
Não, sim. Sim. Não, mas tem que estar aberto à crítica, né, velho? É normal isso.
Pois é.
O Sidão, quando tem que falar, ele fala, velho.
E o Sidão, ele é uma coisa muito. Que eu aprecio muito, ele não correr muito risco, entendeu? Tipo, vamos fazer a coisa certa. Às vezes a gente até tentava viajar um pouco, aí ele fala: não, opa, peraí, volta um pouco.
Pé no chão.
Mas
eu fiz uma vez uma anatomia. Eu gosto de anatomia meio torta, meio maluca. E aí eu meti um braço esticadaço, assim, esticadão, assim. Eu falei, pô, eu gostei disso aqui, mas tenho certeza que Sidão não vai gostar. E aí ele veio a crítica e falou: muda essa posição aqui que tá muito fora do normal. Eu falei, beleza, vamos lá. Daí ficou até melhor,
A gente tem aquela coisa de anatomia exagerada, né? Exagerada nas
isso,
coisas.
É tipo um olho de peixe, né? Quase.
Isso.
Só que nem sempre o leitor entender, né? Tem isso também, né?
É.
E daí é. O Carlos Brosa tá aqui falando: teve história do Hulk que zoa o Dragon. O Hulk discutindo com a Beth sobre mudar a identidade. Todo mundo vai saber que é o Hulk com uma barbatana na cabeça. E se você entrasse na polícia? Ela responde.
Dora.
Eu acho que foi o...
Dora.
Isso é coisa do Peter David, não?
Peter David, acho que foi o Peter David.
Caralho, Peter David. Teve uma época que eu só gostava de Dragon e tudo que o Peter David escrevia, cara. Porque ele era foda.
Eu gosto muito do Peter David. Gosto muito do Hulk dele. E o Hulk que eu mais gosto é daquele Dale Kell.
Dale Kell.
Pô, Dale Kell é foda.
É foda.
Só que ele é mais preguiçoso do que nós quatro aqui juntos, né? Dizem que ele depois que ele largou o Hulk, onde ele tinha que desenhar direto, na época do pitch que ele criou, ele já atrasava. Demorava seis meses pra fazer o segundo número.
Era tanto risquinho no braço que ele desistiu.
Tem gente que não gosta de ganhar dinheiro, né, cara?
E daí, lá nos Estados Unidos, eu não sabia disso. Pra mim, não tinha a menor ideia disso. Capa parece que vale muito, né? Fazer uma capa. Se você for artista pra fazer a capa. Então, ele virou artista de capa. Ele faz uma capa que banca a vida dele o ano inteiro. E daí vai
vir. Ô, Cassiano, seu som tá ruim, cara.
Opa, tá ruim meu som? Melhorou?
Eu não ouvi nada.
Agora?
Concorda aí, pessoal. Não, agora tá bom.
Tá bom.
Meu, tá legal aí.
Eu falei que.
Tá legal, Cassiano, que cortou.
Eu tava falando do Dale, que como ele faz capa, né? Ele faz. E as capas valem uma grana lá nos Estados Unidos. Ele faz uma capa, uma, duas capas por ano e vive disso. Parece que ele mora.
Mas depende do valor que ele cobra por capa, cara.
Parece que ele mora no interior, deu umas paradas dessas. Ele é meio roqueiro riponga, mas maluquinho. Pelo menos era na época que eu li uma entrevista dele. E tá sumido ultimamente. Senhores, estamos aqui, vamos encerrar esse programa. A gente tem quase duas horas falando de quadrinhos e do Savage Dragon. Vocês têm mais alguma consideração sobre o trabalho de Eric Larson?
Não, nada. Eric Larson, pô. Cara, Eric Larson é foda pra caramba. Pena que não sai nada no Brasil, né?
Nenhuma editora. Eu pena porque nenhuma editora vai ter a coragem de pegar um material que já tem, sei lá, 20 encadernados pra lançar no Brasil. E o Dragon não tem como você pular, né?
Porque não, não.
A história é contínua.
Ou você cadê lança, cadê ou o. Lança. Cadê o Pipoca e Nanquim, pô? Lança aí, cara.
Rodney, você que tá aí o tempo todo desenhando, faz alguma coisa sobre aí, o Dragon?
Mostra aí.
Da hora.
Vai. Mostra mais pra sua esquerda.
Pra minha esquerda.
Aí. Da hora.
Beleza.
Ah, é o Thor novo?
É o Thor. Unworth Thor.
Não é esse novo, não.
Tá, pode agora. Crer, não. É o Thor. É o Thor do. Daquela fase que o Coipel desenhou, né?
Ah.
Também.
Da hora.
Magno e Marcelo.
Isso aqui eu vou fazer uma surpresa depois com esse desenho.
Ah, é? Olha só.
É, mais pra frente vocês vão saber.
Ih, cara, cheio de segredo, cara.
É.
Magno e Marcelo.
Tá foda, velho.
Ele é Valeu. Cheio de segredinho. Muito obrigado pela participação de vocês. Pra encontrar vocês dois nas redes sociais, como é que faz?
É, Marcelo Costa 1977 no Instagram, que é onde eu mais uso.
Instagram,
o resto Magno, é Marcelo Costa.
Magno J. Costa, Instagram.
Vou deixar na descrição do vídeo também, vou deixar o endereço de vocês pra galera achar.
Obrigado aí pelo convite, cara.
Falar do Dragon, falar um pouquinho do Eric Larson, bem rápido. Não é nenhum bate-papo. A gente tenta dar um pouco de informação, mas ao mesmo tempo tentar dar essa cara de. Skin, né? Só faltou a cerveja aqui e uns torresmos lá de Minas.
Ninguém estudou aqui. Ninguém estudou.
Minas tem aquele chouriço lá do
Mercado Central.
Mercado Central, que é feito na chapa, aquela coisa bom pra caramba aquilo. Com aquele. Como é o nome daquelas rodelas que eles colocam no chouriço?
Sei lá, velho.
Um verdinho lá. Tem isso também. Mas, gente, obrigadão mesmo. Obrigadão mesmo. Pena que não vai ter FIC esse ano. Se tivesse, a gente podia marcar lá o chouriçozinho lá no mercado, que é ali apertado, todo mundo apertado, tomando sua cerveja e comendo assim, ó. Fica lotado aquele lugar, mas agora em momentos de pandemia não existe mais esse contato físico. Mas galera,
não tem mais.
Valeu mesmo, você tem que estar tarde.
Valeu.
Queridos,
muito obrigado. por participar aí, obrigado demais. O episódio piloto ficou, já começou com o pé na porta, com convidados maravilhosos. Muito obrigado a disponibilidade aí de vocês, isso. Viu? É, sucesso aí na carreira e que apareçam muito Valeu. Mais quadrinhos pra gente poder debater aí, inclusive o de vocês.
É isso aí.
Fazer, obrigadão, cara.
Valeu pelo convite, galera.
Vamos fazer um sobre o Capitão Feio quando o Rodney lê. Quando o Rodney lê, a gente faz um pra discutir com vocês o quadro. Mas isso ele tem que ler, né? Tem que tomar vergonha na cara e ler essas revistas que estão aí na pilha dele.
Até ele ler, já chegou o 3 já.
Chegou o 3,
né? É, já chegou o 3.
Pessoal, brigadão mesmo. Até a próxima. Para todo mundo que participou aqui, mandou mensagem, acho que eu li todo mundo. É, vocês podem participar mais, tá, gente? Vocês podem mandar mensagem durante o chat e tal, que eu vou lendo aqui e vou passando para a galera. Tanto para mim, pro Roger, quanto para os convidados. O Magno e o Marcelo ficaram muito tranquilos hoje, não teve nenhuma pergunta capciosa, então.
Porra, podia ter.
Foi tudo muito bom, gente. Brigadão mesmo. É, a gente se esbarra aí pra este mundão de.
É nóis.
Nossa,
anualmente a gente tromba aí, né, Cassandra?
É, pô, agora a gente. Vocês têm agora meu celular, né? Meu número, seus energúmenos. Vocês
vou podem... te passar figurinhas aí.
Pode passar figurinhas, stickers. É stickers o nome? Acho que é isso, né?
Eu chamo de figurinhas. Stickers. Vou te passar vários.
Pode passar. Vou passar vários.
Agora. Vamos fazer uma troca de figurinha, igual a gente fazia com o álbum no passado, agora a gente vai fazer com sticker.
É, porque eu só tô com sticker do Flamengo, tô cansado de ver aqueles stickers do Flamengo. Não aguento mais. Isso.
Aquele massa fera
vou
eu já guardei.
Vou te passar
aqui,
tudo tá? Que eu tenho.
Pode passar. Galera, tchau pra vocês, tchau pra todo mundo.
Tchau, galera que participou
tchau, do galera.
Live. Um beijo na boca dos seus estômagos de língua. Bem sensual.
Um abraço.
Isso aí, vida louca e próspera.